Ora, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado por terem vindo. Estamos aqui hoje para fazer a audição da petição 319/13/2, cujo assunto é: solicitam o fim das dívidas provocadas pela aplicação da lei da renda apoiada. O meu nome é André Silva, sou eleito do partido PAN e coube-me a mim ser, nesta petição, o relator. Comigo estão na sala também para vos ouvir as senhoras deputadas do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola, e Paula Santos, do Partido Comunista Português. Eu pedi-vos, sei que há 4 ou 5 pessoas para falar, de várias associações. Pedia-vos que pudessem fazê-lo de uma forma relativamente breve. Nós estamos com alguns constrangimentos por causa de outra reunião que irá ocorrer às 15 horas. Portanto, se conseguirem em conjunto fazer uma exposição na ordem dos 20 minutos, meia hora, agradecíamos que pudessem fazê-lo e que se sintam à vontade, obviamente, para fazer a exposição daquilo que tudo aquilo que entenderem, mas pedia que não tentassem não ultrapassar em conjunto esse tempo. Pedia também, sempre e quando cada um tomar a palavra, que antes de começarem a falar para o microfone se identificassem o nome e a associação ou a entidade que representam, isto para efeitos depois do relatório que tem que ser feito, para sabermos depois no relatório quem é que disse o quê, quais são as diversas posições. Muito obrigado. E assim daria a palavra à primeira peticionária.
Boa tarde. Queria agradecer estarem-nos a receber. E queria dizer desde já que eu sou Rita Silva, faço parte da Associação Habita, pelo Direito à Habitação. No entanto, esta petição foi organizada em conjuntamente com outras associações, grupos, movimentos, e por isso temos aqui mais 2 associações que depois também se vão apresentar e que vão falar, e temos aqui muitos moradores que estão envolvidos nesta luta já há muito tempo. Na verdade, estão aqui moradores que há muitos anos que andam a lutar por uma renda social justa e que vocês já conhecem de outras andanças, muitos de vós, não é? Pronto, e realmente o problema, a renda apoiada, vamos lá ver, hoje em dia existe uma renda apoiada que está em vigor e que já houve uma reconfiguração daquilo que é o valor de cálculo da renda. Mas as leis da renda apoiada anteriores que existiam, houve uma de 93 e houve outra do momento da Troika e do governo anterior, que é a Lei 81, salvo erro, de 2014, e que tinham fórmulas de cálculo que eram extremamente injustas. Inclusivamente houve... não sei quantas, mas pelas assembleias municipais fora houve muitas moções aprovadas a falar da injustiça daquela fórmula de cálculo. Houve muita gente que se pronunciou sobre a injustiça daquela fórmula de cálculo. E, finalmente, este Parlamento, de agora com a nova reconfiguração que teve, uma das primeiras coisas que fez foi alterar a lei da renda apoiada para uma fórmula de cálculo que fosse mais justa. No meio disto, passaram anos... E houve algumas pessoas, algumas não, houve muitas pessoas, milhares de pessoas, que foram acumulando enormes dívidas. Porque foi exatamente no momento do auge da crise que as pessoas viram os seus rendimentos cada vez mais atacados por muitos motivos, como todos sabemos aqui, e que foram confrontadas com aumentos de 4.000% da sua renda e assim. As pessoas, muitas delas, não tinham nem como pagar, nem como fazer face àquela renda, nem reconheciam aquele aumento como sendo não só legítimo, mas como sendo legal, uma vez que elas tinham assinado contratos que falavam num outro tipo de renda e que, de repente, passaram para rendas que pareciam quase rendas de mercado. Pronto. Então, houve. Eu conheço a associação. Na Associação Habita passaram muitas pessoas com este problema. Eu posso-vos dizer que houve pessoas que tinham que escolher entre pagar a renda social ou retirar os filhos da universidade e fazer escolhas deste género. Pronto, houve muita gente que começou a acumular uma dívida. E depois, temos que terem atenção que, também nas rendas sociais, se a pessoa não pagar um mês, o que acontece no mês seguinte é que vai pagar com uma multa de 50%. Por cada mês que passa, vai pagar, fica com uma dívida acrescentada de mais 50%, como existe no arrendamento privado, é assim que funciona. Não? E então, neste momento, quer dizer, até a alteração da lei da renda apoiada, as pessoas acumularam uma dívida enorme. Estamos a falar de milhares e milhares de euros. Isto está a criar muitas dificuldades. Depois, houve muitas pessoas de vários bairros de norte a sul do país que foram para o tribunal porque não reconheciam nem legitimidade nem legalidade nesta fórmula de cálculo, foram para o tribunal. E inclusivamente o próprio Iru também colocou pessoas em tribunal por causa disto. E neste momento os tribunais estão cheios destes processos, inclusivamente há algumas decisões que são contraditórias, têm havido decisões contraditórias. E isto está uma grande confusão, ainda por cima porque as pessoas agora também estão a ser confrontadas com um problema de dívidas, das custas jurídicas e judiciais, etc., e isto está-se a agigantar. É um problema que continua-se a agigantar. Também, havendo agora uma nova fórmula de cálculo, e as pessoas deveriam agora passar por uma nova fórmula de cálculo, o facto de terem uma dívida para trás está a tornar muito difícil a adaptação das pessoas à nova fórmula de cálculo, porque o IRU tem dito que para passar a pagar a nova fórmula de cálculo tem que pagar a dívida anterior ou tem que fazer um acordo de pagamento da dívida anterior, mas este acordo de pagamento, as propostas que o IRU tem feito, o mais baixo que tem proposto às pessoas é pagar 100 euros por mês da dívida anterior, mas também já tem havido propostas de 300 ou de 400 ou de 500 euros por mês, mais a renda da nova fórmula de cálculo. Isso faz com que as pessoas continuem numa situação muito complicada, ou seja, elas querem aderir à nova fórmula de cálculo, mas somando com aquilo que é a dívida passada, faz com que voltem a ter um valor que é incomportável. E pronto, havendo decisões em tribunal já que são antagónicas, havendo um problema que é tão grande, as pessoas continuam sem pagar as rendas porque continuam neste problema. Nós achamos que isto precisa de uma solução política. Achamos que é muito importante haver uma solução política, reconhecendo, como esta Casa reconheceu, que aquela fórmula de cálculo era injusta e veio no pior momento da vida das pessoas, que decorrente desse processo houve um acumular de dívida e neste momento aquilo que nós estamos aqui a pedir é uma solução política, que consiga sanar aquilo que está tudo em tribunal, que são centenas ou milhares de casos, tentar que as pessoas comecem do zero, e eu acho que isso até era bom para o Iru e para o Estado, porque as pessoas voltavam a pagar a renda. Há muitas que não estão a pagar, porque ainda estão com este problema. Havia um começar de novo, e se calhar até do ponto de vista financeiro isso seria interessante, ou seja, vamos começar do zero e vamos todos começar a pagar de acordo com a nova fórmula de cálculo, que é uma justiça diferente e que as pessoas reconhecem, e pronto. E este é o pedido de nós que estamos aqui, e há outras pessoas que também querem falar e complementar a minha intervenção. E pronto, alguma dúvida depois é colocar. Se calhar passava.
Muito obrigado, muito obrigado. Rita Silva, passaria então a palavra à segunda interveniente. Obrigado. Não se esqueça de se identificar por efeitos de gravação. Obrigado.
Olá, muito boa tarde. Daniela Serralha, Presidente do Instituto de Apoio aos Bairros Sociais. Nós hoje temos aqui moradores de diferentes bairros. Temos moradores que vieram de Guimarães, vieram de Lisboa, Marvila, nomeadamente dos Lóios e das Amendoeiras, Zambujal também, Amadora. Eu estava aqui a ouvir a Rita, eu penso que nós subscrevemos tudo que a Rita explicou e muito bem. Eu estava aqui até a olhar para uma colega e estava-me a lembrar, quando esta lei entrou em vigor em 2014, exatamente no auge da crise, esta franja da população foi a franja da população que sofreu em primeira mão. porque são pessoas com as reformas mais baixas, com os trabalhos mais precários, e portanto as pessoas sofreram duplamente, e esta lei penalizou bastante as pessoas nessa altura. Nós fizemos, eu penso que foi em 2 anos, fizemos 3 manifestações nacionais, e portanto na Assembleia da República, junto ao Iru, e nessa altura conseguimos pessoas, imaginando desde o norte a sul do país, que vieram para se manifestar. E a frase, eu até antes de entrarmos estávamos a conversar, a frase que mais era ouvida e que saiu mais nos noticiários era: se pago a renda, não como. Porque a forma de cálculo era tão injusta que era exatamente isso. Ou as pessoas pagavam a renda, ou comiam ou compravam medicamentos, e a realidade era essa. O que é que sucede? Com essa lei, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Almada, não é só a questão das dívidas, houve muita gente despejada e as pessoas ficaram com medo. E esse medo alimentou exatamente esse ciclo, ou pagavam essa renda ou governavam a sua vida. Com esta alteração da lei, em setembro de 2016, supostamente seria uma boa notícia para todos. O que é que sucede exatamente, e nós estamos principalmente a falar do Iru. O que é que sucede com o Iru? Primeira questão, os pedidos de reavaliação da renda, ou seja, que eram, a renda era calculada através do rendimento bruto, e neste momento será calculada através do rendimento líquido, esses pedidos de reavaliação excedentes. Eu tenho aqui moradores e colegas de Guimarães que já têm algumas respostas, começam a ter algumas respostas a pedidos feitos de reavaliações de renda para o cálculo através do rendimento líquido, que foram feitos em setembro de 2016, ou em janeiro de 2017, e começam a ter agora as respostas. Estamos em outubro, ou seja, acumulação de dívida para quem não consegue pagar. As pessoas estão a pagar, estão com a corda ao pescoço, aliás, a lei não está a ter o efeito que devia ter. Mas as pessoas de Lisboa, as amendoeiras ainda, e feito esse pedido em setembro de 2016, na sua grande maioria, não têm resposta sequer do Iru. E, portanto, a acumulação de dívidas continua. Se esta petição, quando foi feita, tinha todo o sentido, agora com a alteração da lei, esta alteração não está a ter um efeito útil e direto na vida das pessoas. E, portanto, esta herança da Lei da Renda Apoiada 81/2014 continua. Depois temos aqui dois casos. Se por um lado nós temos esta acumulação de dívidas, mais os 50%, que é muito bem lembrado, o que é que acontece? As pessoas vêm-se confrontadas quando vão fazer o pedido por escrito, e eu digo junto ao Iru porque as câmaras municipais têm estado a ter um comportamento muito mais sensível e de proximidade e de caso a caso, e têm conseguido fazer isso. Em relação ao Iru, as pessoas quando se dirigem ao Iru ou através de carta, o pedido quando é feito de avaliação da renda, as pessoas chocam-se com o valor que lhes é dado. Eu tenho associados que vieram ter comigo com acordos para assinar de 500 euros mensais, quando o seu valor líquido nem chega a esse valor. Portanto, sensibilidade zero, e essas dívidas continuam a acumular. As pessoas vêm-se presas e não conseguem passar de um regime para o outro. Porque como o seu rendimento não conseguiria pagar a nova renda, mas não conseguem depois pagar o valor que pedem da renda antiga, e portanto ficam ali, ou pagam ou não pagam a renda, e portanto desistem, ou pagam aquele valor muito antigo antes da Lei da Renda Apoiada, portanto acumulando aquela dívida, ou ficam a pagar aquele valor grande, e portanto com a corda ao pescoço, sem qualquer dignidade. Falando um bocadinho aqui, para terminar, depois eu sei que os moradores querem falar, para terminar, temos também a questão dos processos judiciais. Neste momento, há mais de 1.200 casas só em relação ao Iru, fora depois em relação a litígios com câmaras municipais, só em relação ao Iru, 1.200 casas de norte a sul do país que estão em litígio em tribunais. E exatamente como a Rita tinha dito, não têm havido decisões iguais. Portanto, não há uma uniformidade nas decisões. E neste momento, os moradores, nesta altura, muitos desesperados, não conseguiam pagar a renda, não conseguiam pagar os aumentos e foram para o tribunal. E, portanto, para o Tribunal Administrativo. E foram para esse tribunal, são processos muito, que demoram muito tempo, e há decisões que foram negativas para os moradores, o advogado pôs os competentes recursos, portanto não há nenhuma decisão que transitou em julgado em relação a ações coletivas dos moradores que não conseguiam pagar aquelas rendas contra o Iru. Porém, o mais grave é que o Iru, contra alguns bairros, e também não foi contra todos, portanto não há uma igualdade de tratamento para todos os bairros, o que é que o Iru fez? Em relação às amendoeiras e aos loios, pôs uma ação coletiva contra os autores das primeiras ações. E, portanto, também aguardamos aqui o trânsito em julgado, não temos ainda uma decisão definitiva. Mais chocante, e eu queria só terminar com isto, em relação a Guimarães. Em relação a três bairros de Guimarães, o que dá um total de quase 400 famílias. O Iru, aquilo que fez foi pôr uma ação, portanto os moradores fizeram, cada bairro fez uma ação principal contra o Iru, em relação a este aumento das rendas, não conseguiam pagar, e uma série de outros pedidos. O Iru fez uma ação executiva contra cada casa e contra o marido e mulher. Ou seja, pagou 106€ só de taxa de justiça e depois teve de ter solicitador, agente de execução, ainda pagou mais 300, foi 204 ou 306. Portanto, quando pôs a ação, havia rendas em atraso que nem chegavam ao valor que o Iru pagou. Vezes aquelas pessoas todas. Portanto, o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes e o dinheiro das rendas dos outros moradores não está a ir para reabilitação, não está a ir para proteção das pessoas. O dinheiro está a ir para este ciclo de processo. E, portanto, esta é a realidade. A alteração da lei foi muito bem-vinda, mas a maior parte dos moradores estão, portanto, agarrados à lei anterior por causa destas dívidas e não conseguem passar para o novo regime. Aquilo, eu já tinha conversado com a Rita e com outras associações, para nós era importante, eu não sei se iremos conseguir esses dados ou se conseguirão, eu acho que era muito importante saber, principalmente em relação ao Iru, qual o valor total do território todo nacional de dívidas em atraso. E aí conseguimos também ver o impacto que teve na vida das pessoas e qual o valor todo conseguido naquele regime. Eu acho que aí conseguimos ter também uma... E mais, quantos pedidos estão pendentes agora de reavaliação da renda através da alteração da lei, quantos pedidos estão pendentes? Porque são pessoas que estão completamente presas às dívidas antigas. Eu vou passar a palavra aos moradores. Muito obrigada.
Obrigado. Pedi então também que se identificasse, por favor.
O meu nome é José da Cunha e sou da Associação de Moradores de Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães. Isto é difícil fazer um resumo disto em tão pouco tempo e eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Muitas das coisas que já foram ditas estão ditas e eu pouco mais posso acrescentar a isto ou não. Nós fomos vítimas de um sistema organizativo do Iru que nos levou a esta situação que temos. Isto é, em 2013, o Iru decidiu, por ali livre e arbítrio deles, fazer aumentos, foi aqui dito, de 4 mil em Guimarães, chegou a 20.000%, a 20 mil. Isto é, rendas que na altura valiam ou estavam a ser pagas de 20 euros passaram para 400 euros ou 400 e qualquer coisa de euros. Daí começaram a ficar arrastadas as rendas porque as pessoas não tinham condições para isso. A gente movimentou-se, fez o que pôde e o que não pôde, fizemos a forma, ou encontramos a forma que cada um entendeu por melhor, e foi a via judicial que até agora mantém-se o impasse. Sabemos que o Tribunal Administrativo e na zona, no Conselho de Guimarães, estão cerca de 400 famílias que recorreram a este método para contestar e não concordar com as rendas arbitrárias, já que não encontraram na altura, na lei existente à altura, que era 116 de 97, se a memória não me traiçoa, não encontraram forma de pegar na lei e então arbitrariamente fizeram aquilo de régua esquadro e aí vai por aí abaixo para aplicar a todos. Isto passou-se, entretanto, e com a luta, desculpem-me o termo a luta, mas com o movimento dos moradores, conseguiu-se que fosse feita, porque os moradores não concordaram com essa arbitrariedade que estava a ser aplicada, e então fez-se uma lei pelo Iru, ou a pedido do Iru, que foi a 81 de 2014. O que quer dizer que esta lei mudou números de cima para baixo e de baixo para cima, mas os resultados eram exatamente iguais. Isto é, houve um engenho económico, um estudo qualquer, e não vou dizer que ele que está mal feito, está a dar os resultados que o Iru queria. Não foi possível, a Mota continuou a não poder pagar e então continuámos a insistir que era impossível e veio a fazer-se a Lei 32/2016, que veio melhorar em muitos aspectos as condições sociais dos moradores. Mas, e agora aqui é que eu ia se calhar repisar um pouco, o sistema do cálculo era o mesmo e continua a ser o mesmo, já da lei antiga, e a taxa de esforço continua a ser a mesma. Nós em Guimarães, pronto, temos feito o movimento que podemos, e no dia 8 de maio tivemos lá em Guimarães os vários grupos parlamentares que compõem esta comissão, fizeram o favor de ir a Guimarães falar connosco. Nós pedimos para ser recebidos, lá ou cá. Optaram, e muito bem, e a gente agradece e agradeceu na altura. E fizemos uma ligeira exposição, que eu continuo a dizer que, se houver vontade política, e vamos agora à vontade política, eu acho que a lei, conforme está, não é boa de todo nem é má de todo. O que precisava era de encontrar-se aqui uma taxa de esforço ligeiramente diferente da que está, e o sistema do cálculo até pode ser o mesmo. E aquilo a que nós chamamos o rendimento per capita por a família, por cada família, ter uma ligeira alteração também. E nós propusemos nessa reunião que o 0,67, que é o que está, que a lei determina para o sistema da taxa de esforço, que esta taxa deveria passar para 30, 35. Isto daria logo um abaixamento substancial nas rendas, o que a esmagadora maioria dos moradores eventualmente podem pagar ou poderiam pagar esta renda. E assim se resolveria o problema que foi posto, e muito bem, por esta petição, que era anular o que vem para trás e, a partir, se isto fosse possível fazer-se, haver o esquece o que está para trás e daí aplicar-se a todos aquilo que a lei não precisava, a meu ver, ou a nosso ver, não precisava de ser muito mexida. Precisava que a taxa de esforço fosse substituída dos números, porque o Iru também substituiu-os para dar os resultados que dá. Porque a lei que existia antes, de 97, que nunca foi aplicada, e os números do cálculo eram diferentes. E isto dava com que as rendas fossem, na verdade, diminuídas. Diminuídas, acessíveis a que os moradores as pudessem pagar. Daí, como não houve esta possibilidade, daí o recurso, como disse, para os tribunais e mantém-se N tempo até que alguém decida isto. Sobre os processos, nós estamos muito preocupados, eu ia dizer bastante não, mas é muito preocupados, porque não sabemos, de facto, o que o tribunal vai decidir algum dia, mas algum dia há de decidir. Não sei se é daqui por 10 ou 20 anos ou 50, não sei. Mas algum dia há de decidir disto. E se decidir em sentido contrário ao interesse dos moradores, isto quererá dizer que em Guimarães e no resto do país, eu penso que podemos extrapolar isto a todo o país, isto vai ser uma calamidade de despejos ou de outra coisa qualquer que nós não sabemos o que vai ser e queríamos evitar isto. Sem querer ser maçador, eu fazia o desafio ou a proposta de que, se fosse possível consultar e a Comissão da Habitação e Ambiente, ou lá como é que se chama esta comissão, que pegasse nos dados que nós entregámos, que nós fizemos, e em maio entregámos a todos os deputados que estiveram presentes, dos partidos que compõem esta comissão, e todos tiveram, eu não direi de acordo, mas sensíveis àquilo que nós propunhamos. E com esta pequena alteração da taxa do esforço e uma pequena subida no rendimento, na distribuição per capita da família, eu tenho ideia que as coisas ficariam resolvidas e a alteração à lei seria relativamente fácil de fazer, embora eu não entenda de como se faz as leis ou outra coisa qualquer, mas na prática acho que aquilo que não tinha grande coisa a fazer era substituir o 0067 por 0030 ou, na pior das hipóteses, 35. Não estou aqui a dizer um número fechado, um número redondo, dentro disto, e que o rendimento per capita do agregado familiar fosse ligeiramente subido. Isto é, onde se atribui 5%, atribuir 10%. E estamos a falar de 5% ou 10%, ou neste tipo de tabela, do IAS. Não estamos a falar do rendimento bruto. Não estamos a falar do vencimento do agregado familiar. Estamos a falar do IAS, que são 422 ou 23 agora, que vai entrar, ou parece que vai entrar para o próximo ano. Está em 421 ponto qualquer coisa, irá para 423. O que quer dizer que 10% de 400 dá 40 euros. 40 euros a bater neste cálculo é uma insignificância. Começa a haver, a não se sentir a diferença da família que tem um ou dois elementos no agregado familiar daqueles que têm seis ou sete no agregado familiar. Não se nota quase esta diferença. E era esta pequena alteração que levaria a que os moradores pudessem viver com um certo alívio da corda que tem na garganta. Porque é um nó que nos está a estrangular e vai acabar. Eu não quero utilizar isto, embora já utilize isto aqui uma vez ou outra, numa reunião aqui na Assembleia da República, mas não tenho dados que possa garantir. Mas no bairro onde eu vivo, houveram já umas 3 ou 4 mortes que tudo nos leva a crer que foi suicídio, porque não podiam, de facto, pagar aquelas rendas. E outras se prepararão para fazer isto. Alguns, não muitos, mas alguns, sujeitaram-se a deixar as casas do Iru para ir para uma casa privada, para um arrendamento privado, porque, embora com menos condições, diga-se, embora com menos condições de habitabilidade, mas não tinham hipótese, e como é gente séria, gente que quer cumprir, gente que não se sente bem na ilegalidade, deixaram as casas para ir viver num sítio pior. E isto é aquilo que acho que não é admissível, que não pode ser. Daqui, e eu ter utilizado o termo político, e não tenho pejo nenhum em dizê-lo, que quando é preciso utilizar, que se deve utilizar. Pronto, está-me a fazer sinal e já abusei um bocado de tempo. Se houver alguma coisa que eu possa ajudar, esteja à vontade.
Muito obrigado. Passava a palavra mais ninguém. Ok, muito obrigado. Eu agora... Sim, eu agora... Eu... Se quer fazer uma declaração. Então, dou-lhe 2 minutos, pedindo para ligar o microfone e para se identificar, para ficar gravado.
Eu chamo-me Maria da Conceição Araújo, sou do bairro dos Loios, e eu tenho acompanhado bastantes moradores dos Loios, dos Amendoeiras e dos Amojales. Eu há poucos dias acompanhei moradores ao Iru, que nos deram este contrato a uma moradora que está ali sentada, dos Amojales, e que põem aqui face a um acordo. Eles pedem para nós desistirmos do tribunal, pedem para nós assinarmos este acordo e o contrato. Porque se nós não o fizermos, eu disse que eu não o fazia, nem eu nem os moradores. Por enquanto eu não faço isso. Vou esperar que tenha um acordo do tribunal, que haja alguma conclusão, mas é o que eles pedem à malta, e é muito forçosamente... Estão a ser pressionados, eles pressionaram-me a mim para eu pagar o acordo. Está aqui, depois, se quiserem ver. O acordo, se quiser, já agora, é para nós assinarmos essa folha, dão-nos no contrato junto com a nossa dívida. Eu acho que não devo fazê-lo, devo esperar que haja uma conclusão, que os senhores deputados nos possam ajudar em alguma coisa que acham que devam. É só esse o assunto.
Muito obrigado. Eu agora passaria a dar a palavra aos colegas dos grupos parlamentares, deputados aqui presentes, para fazerem algumas questões que assim o entendam. Passava a palavra à senhora deputada Helena Roseta, do Partido Socialista, que entretanto se juntou a nós. Não está cá desde o início, porque lhe foi indicado erradamente o número da sala.
É que estava marcada a reunião lá embaixo, vocês viram-me lá fora antes das 2 e eu estava à vossa espera, portanto fui mal enganada, mas enfim, culpa não é vossa nem a minha, como não é vossa nem a minha. Vamos ao que interessa, que o que interessa é a vossa petição e as propostas que aqui apresentaram. Como sabem, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, Políticas de Cidade e Reabilitação Urbana, que foi o grupo de trabalho onde se fez as alterações à lei do arrendamento apoiado. Como se lembram, foram ouvidos em várias instâncias nessa altura, conseguimos alterar algumas coisas, houve outras que não conseguimos alterar, embora propostas no sentido que o Sr. Lindo aqui apresentou, já tenham, nessa altura foram apresentadas, nomeadamente o PCP e a Bloco de Esquerda apresentaram, mas não havia acordo do lado dos outros partidos, nomeadamente da parte do Governo também, não havia acordo em algumas destas alterações. Eu tive o cuidado de perguntar aqui à nossa jurista, se era possível voltar a alterar a lei na mesma legislatura. A informação que eu tenho é que é possível, assim haja partido ou partidos, que apresentem qualquer proposta de alteração na mesma sessão, para vocês compreenderem, uma legislatura tem 4 anos. Cada ano é considerado uma sessão legislativa. No mesmo ano em que se mudou, não se pode voltar a mudar. Mas nos anos seguintes, portanto, agora já estamos no novo ano, já houve férias de verão, estamos no novo ano, portanto, se houver partidos que apresentem propostas, certamente haverá iniciativa e há possibilidades. Portanto, isso não é impossível. Isto é a primeira questão que eu queria dizer. Segunda questão, há aqui um tema que eu não sei se a Rita levantou, porque eu não pude ouvir a Rita, mas que para mim é muito importante. Acho que nós cometemos um erro quando alterámos a lei, houve uma coisa que nos escapou, ninguém fez essa proposta, e eu já tenho sido chamada a atenção para isso, e nós aí acho que devíamos, em sede do nosso grupo de trabalho, ver o que é que fizemos e, eventualmente, tomaram a mesma iniciativa, um partido ou vários, apresentarem alteração, que tem um reflexo direto no que vocês estão a dizer em relação a dívidas. Não estou a falar em relação ao cálculo da renda, estou a falar em relação a dívidas. A dívida sobe astronomicamente porque se mantém uma disposição do Código Civil, ao abrigo da qual, quando a pessoa se atrasa no pagamento, é mais 50%. E esses 50% é, nós devíamos ter retirado isso da lei. Pode-se manter na legislação para o privado, mas no caso do senhor e o público, o senhor e o público não tem nada que estar a agravar tanto, pelo menos tanto, as pessoas que não pagam. Portanto, aí houve, do nosso lado, falha, acho eu. Não nos apercebemos, ninguém fez essa proposta, ninguém falou disso na altura, e, portanto, não se fez isso. Acho que temos que estudar isso e saber como é que depois podemos... A lei não pode ser retroativa, ou seja, não posso aprovar agora uma coisa e dizer que se aplica para trás, mas temos que encontrar aqui uma solução criativa para que isto seja, tenha base legal. Eu sei que, por exemplo, a Câmara de Lisboa, falei hoje mesmo com a vereadora, nos bairros geridos pela Gebalis em Lisboa, não os do Iru, porque não são Câmara, o Iru é Estado, mas dos Gebalis e só nos bairros municipais, não nas outras casas que estão fora dos bairros, mas nos bairros municipais, a Câmara já tomou a decisão de não cobrar esses 50% de mora. Mas há outras câmaras que vão. Não, Rita, claro que há, porque na lei isto está, isto até nem é só na lei do arrendamento, é Código Civil. Portanto, tínhamos que fazer aqui uma alteração e fazer a alteração no Código Civil. Portanto, eu vou estudar isto. Foi, de facto, do nosso lado, foi não escapou-nos. Estávamos muito preocupados com o problema dos despejos e de as pessoas terem postas fora se tivessem 3 anos a pagar as rendas máximas. Enfim, havia outras questões a mudar na lei que nós mudámos, não mudámos esta e acho que temos que lá voltar. Portanto, isto que eu queria dizer. Relativamente a este acordo com o Iru, vocês farão como entenderem, aquilo que eu como cidadã, agora não estou a falar como deputada nem coisa nenhuma, como cidadã, acho que o prazo, o mandato do Sr. Presidente do Iru já acabou no dia 4 de outubro. Nós estamos à espera a todo momento que seja substituído por uma nova equipa e, portanto, uma questão para mim de bom senso é, pelo menos, até haver uma nova equipa dirigente do Iru com um mandato legitimado, este senhor já está fora de prazo, quer dizer, acabou no dia 4, só ainda não foi substituído, porque para substituir os dirigentes da administração pública é preciso passar à CRESAP e blá blá blá. É uma data. Hã? Não, é verdade, tem que ser substituído. O senhor tem que ser substituído. É o que eu penso. Portanto, não foi ainda substituído, vai ter que ser substituído. Isto, eu estou a dizer-vos isto como cidadã. Ninguém me deu esta mensagem, nem ninguém me deu este recado, nem o governo, nem o grupo parlamentar, ninguém me disse para dizer isto. Estou a dizer isto como cidadã. Chamaram a atenção numa reunião em que estava a Daniela e estava o senhor Vítor, onde estavam muitos moradores, talvez estejam aqui alguns, uma reunião que tivemos em Marvila, chamada a atenção que queriam, que, pronto, quando é que acabava o mandato, e na própria reunião lembro-me ter ido consultar os documentos e dizer, acaba em outubro, estejam descansados, vai acabar em outubro. Portanto, vamos fazer a batalha de termos à frente do Iru quem realmente tenha um mandato legitimado e que saiba que está a cumprir o programa de um governo que não é o mesmo governo que o nomeou na altura para aquele lugar. Não estou a falar de competências nem de incompetências, mas o atual presidente foi nomeado pelo anterior governo e tinha uma filosofia diferente daquela que é hoje o governo. Terceira questão muito importante, e isto é muito importante para todos. Foi posto em consulta pública, no dia 16 de outubro, no portal do governo, um conjunto de programas novos que o governo quer lançar. Foi nomeada uma secretária de Estado em julho e ela fez o seu trabalho de casa. 2 meses depois apresentou um conjunto de programas novos. Há um programa específico só para a questão dos bairros municipais e dos bairros públicos, bairros sociais. E está em consulta pública até 16 de dezembro. Portanto, é ir ao portal do Governo, no portal do Governo procurar consulta pública, dentro da consulta pública procurar uma coisa que se chama Nova Geração de Políticas de Habitação. Eu depois posso dizer qual é o link, já distribuí aos meus colegas deputados. E, portanto, era importante que, havendo coisas que eventualmente vos dizem a respeito, pudessem ter uma opinião e dizer o que é que acham das propostas que lá estão. Se estão em consulta pública, é para a gente dizer se acha bem ou se acha mal. Não estão lá propostas de alteração da lei. São propostas de programas. Os programas que têm lá, relativamente aos bairros públicos, é no sentido de apoiar a requalificação, as obras, as melhorias, tudo coisas que vos interessam. Não está lá a alteração da lei. Chegando ao último ponto, que é se calhar o vosso primeiro, a alteração da lei. Pois a alteração da lei, acho que apresentam a vossa petição, o seu relator apresenta o seu relatório, nós tomamos devida nota das vossas reivindicações e depois, naturalmente, eu vou propor ao Sr. Relator que a gente faça depois uma reunião no Grupo de Trabalho de Habitação para podermos partilhar o resultado das suas diligências com o Grupo de Trabalho de Habitação, porque nós é que fizemos depois as alterações da lei que o Sr. Deputado não pôde acompanhar, portanto, para a gente juntar a informação que temos uns e outros e depois vamos aguardar que algum partido ou alguns partidos tomem a iniciativa de propor alterações. Porque nós, se, nem é preciso ser partido, basta um deputado. Quer dizer, se ninguém apresentar a proposta, ela está feita, mas não acontece. Ela só acontece quando alguém, como deputado, dizer, está aqui isto. E depois, se isso acontecer, se entrar em iniciativa, cá estaremos para ver o que é que podemos fazer. Pela minha parte, o meu compromisso, que tomo aqui perante todos individual, é, pelo menos, a história do acabar com os 50%, eu vou-me bater por isso já, porque acho que foi um erro não termos feito isso antes. Estas outras alterações que o Sr. Lindo aqui apresentou, temos que as analisar, não posso falar sozinha, tenho que ouvir o Governo, tenho que ouvir as câmaras, temos que ouvir as entidades, porque não somos nós os donos das casas são as entidades suas, portanto não podemos tomar a decisão
mas
já.
Mas esta petição, como nós temos no início, também é para uma solução política para as dívidas.
Ok, pode haver uma solução política negociada, falámos já isto várias vezes, e certamente, certamente. Mas isso implica que haja do lado de quem é depois o dono das casas, a vontade política. Portanto, o meu problema aqui é que acho que é preciso retirar de lá o Presidente do Iru para a gente conseguir ter outras condições para negociar isto, porque neste caso, presumo que para a maioria das pessoas que estão aqui, o problema é com o Iru, não é com nenhuma Câmara em particular. Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Com as câmaras a gente pode ir para as assembleias municipais, chatear o vereador e fazer a conversa de outra maneira. Com o Iru tem que ser aqui porque é uma entidade nacional. Portanto, temos que ver. Eu já terminei e usei do meu tempo, desculpe. Mas é que não ter conseguido estar a ouvir isto desde o princípio, que agora descontrolei-me um bocadinho. Desculpem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela vossa audiência e pela exposição que nos trouxeram, que realmente é bastante preocupante para o Bloco de Esquerda, e o facto de a lei que, entretanto, entrou em vigor e que conseguiu reverter a anterior lei da renda apoiada, as falhas que se encontram e que vos têm penalizado, é realmente algo que preocupa o Bloco de Esquerda. Nós já temos acompanhado esta questão, como falaram, em outras situações, e aquilo que eu posso dizer é que continuaremos a acompanhar, tentaremos esclarecer também algumas das questões que foram aqui levantadas, nomeadamente com o Iru, que tem sido pouco disponível, quer a nível de respostas, quer a nível de tratamento de cada uma das situações, e assim que tenhamos condições também tentar ver a forma de, pelo menos, reverter este aumento da dívida, que é completamente injusto e que teve também, ou seja, de culpa nossa naquilo que foi a análise, e aqui nós registamos isso, que temos todo o interesse e achamos que é da mais plena justiça fazer esta alteração. Não vou utilizar mais tempo, já estamos bastante em cima da hora, mas podem contar. Não. E penso que é a cara.
Muito obrigado pela economia de tempo. Passo a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos.
Muito obrigada. Eu vou procurar também ser muito objetiva e não referir aquilo que todos já aqui sabemos. Eu não me quero substituir nem sobrepor ao papel do Sr. Deputado Relator desta petição, mas eu creio que tinha muito interesse, e deixava esta sugestão também ao Sr. Deputado, creio que tinha muito interesse este conjunto de elementos que as várias intervenções foram aqui colocando, por exemplo, este exemplo da carta que o Iru está a mandar, por exemplo, as decisões dos tribunais que estão a sair, são contraditórias relativamente às dívidas. Eu não conheço, eu pessoalmente gostaria de conhecer, mas acho que tinha interesse, quer no quadro da petição, quer no quadro do grupo de trabalho da habitação, podermos ter essa informação, e se vocês tiverem é mais fácil, podemos ir à procura, como é óbvio, mas creio que era mais fácil se nos pudessem remeter, ou seja, todos aqueles elementos destes contactos do Iru, tudo mais, creio que tinha interesse. O pedido que nos foi feito, creio que pela Daniela, de sabermos quantos pedidos estão pendentes, o valor da dívida total, os processos que o Iru pôs às pessoas, eu creio que também tinha interesse, eu não sei, penso que o Sr. Deputado Relator já terá feito um conjunto de pedidos, admito eu, naturalmente, como é hábito, a quem tem a tutela, mas eu não sei se não valia a pena podermos fazer estas perguntas concretas e nessa qualidade, como disse, já me estou aqui a sobrepor, não é a minha intenção, mas creio que são um conjunto de sugestões que podemos fazer, independentemente daquilo pois, que pode ser a intervenção de cada um dos grupos parlamentares e dizer-vos desde já que da nossa parte nós já tínhamos esta percepção de que a aplicação da lei, da nova, estou a falar da última, naturalmente, com estas alterações, não estaria a ser exatamente como a gente queria. E aliás, nós até já questionamos o Governo exatamente nesse sentido, mas com estes novos elementos também teremos naturalmente, iremos naturalmente também ver como intervir para procurar perceber também, de facto, como é que a lei está a ser aplicada. Indo em concreto às questões que aqui colocaram, dizer-vos o seguinte, sobre esta questão das dívidas, nós vamos estudá-la. Neste momento é aquilo que nós podemos dizer, nós vamos estudá-la. Sobre a lei, as alterações à lei, como conhecem a proposta do PCP, não vou estar aqui na altura, não vou repetir aquilo que conhecem, até pelas questões e os constrangimentos de tempo que temos, mas dizer-vos o seguinte, quando a lei foi aprovada, nós alertámos desde logo, ou seja, de que havia aspectos positivos que tinham sido aprovados, aspectos negativos que felizmente saíram da lei e que aquilo que tinha ficado mais aquém tinha sido efetivamente os critérios do cálculo da renda. Houve avanços, nós reconhecemos, mas que tinha ficado aquém. Aliás, esta questão da taxa de esforço dos 15% é um dos exemplos da nossa proposta e colocámos logo à partida que esta seria uma matéria que iríamos continuar a acompanhar e seria uma matéria que seguramente iríamos intervir. Nós recebemos as propostas, estivemos presentes, naturalmente, temos estado presentes em vários momentos quando nos convidam, recebemos essas propostas. Estamos também, naturalmente, a analisá-las e consideramos que é de toda a justiça o que aqui colocam, não é? É de toda a justiça o que aqui colocam, quer no que diz respeito ao cálculo da renda, quer no que colocam quando foi, de facto, aquele momento de extrema dificuldade. Hoje as famílias, ainda assim, há muitas famílias, de facto, com muitas dificuldades, porque houve, tem havido uma evolução, mas ainda assim precisamos de ir mais longe no que diz respeito aos rendimentos, quer seja dos salários, quer seja das pensões, e, de facto, as pessoas vêm-se ainda confrontadas com um conjunto de dificuldades. É verdade que, naquele momento, a coisa foi de facto brutal, com aumentos de ordem de grandeza, como aqui colocaram, e nós temos conhecimento também de situações de dívidas, de pessoas que foram despejadas, pessoas que saíram da casa para não entrarem em cumprimento, das mais variadas situações até estas situações mais dramáticas que referiu, também acreditamos que efetivamente possam colocar. Por isso, para terminar, da parte do PCP, esta é uma matéria que não deixaremos e que continuaremos a intervir. Creio que no quadro da petição poderíamos procurar, de facto, obter mais elementos e que até na própria análise da reflexão daquilo que nos trazem, acho que era importante podermos ter esses elementos também para podermos até, pronto, no quadro do nosso trabalho, poder fazê-lo.
Força, diga agora e depois encerrar depois. Sim.
Então, só dizer, então, num minuto, há milhares de pessoas que estão em tribunal e, como disse o Sr. José Cunha, poderá ser uma calamidade se isto é tudo decidido no sentido do despejo ou do que for. É uma calamidade, eu acho que ninguém quer que isto aconteça e estamos aqui a tentar resolver isso, primeiro. Segundo, os acordos de pagamento não estão a funcionar, sobretudo no património do Iru. Não estando a funcionar, a dívida não para de aumentar. Por isso, é outra coisa. E, na verdade, era vantajoso, até para o Estado, que toda a gente voltasse a pagar renda, de uma forma tranquila. Acho que até do ponto de vista, não é só aquilo que há em dívida e os milhares de euros que estão em dívida, mas que era vantajoso até para o Estado e para todos que toda a gente voltasse a pagar rendas, mas que sejam justas e até com alguns acertos, pronto. Por isso aquilo que nós pedimos muito é que haja uma solução política
que até retire isto tudo dos tribunais, que haja uma solução política e que já neste país se fez tantas vezes anulação de dívidas no passado. Toda a gente aqui, nesta, aqui pelo menos dos que estão aqui presentes hoje nesta comissão, concordam que estas dívidas resultam de uma lei que foi extremamente injusta e que a primeira coisa que fizeram quando chegaram a esta nova conjuntura de governo foi alterar esta lei. Então é preciso acabar de resolver o problema, que é tentar sanar o problema de dívidas que foram, que cresceram durante um tempo de aplicação de uma lei que era extremamente injusta. E pronto, é uma solução política que é realmente necessária e já se fez muitas vezes perdão de dívidas no passado. Eu acho que isso é perfeitamente possível se chegar a essa coisa. E pronto, eu gostaria muito que nos mantivessem informados em termos dos trabalhos, porque eu não sei muito bem depois quais são, como é que a petição vai evoluir, e nós estamos disponíveis para participar o melhor possível. Obrigada.
Segundos. Sim. Desculpa. Concluir, as pessoas estão a reféns, as pessoas não conseguem passar para o novo regime de renda com o cálculo através do rendimento líquido, sem pagar aquela dívida. E o grande problema das pessoas é esse, a dívida estar a aumentar e as pessoas não conseguirem passar para outro regime e, portanto, ver as suas rendas baixarem. E esse é o grande problema das pessoas que estão aqui. Só isso.
Muito obrigado. Antes de encerrar enquanto relator, queria dar também aqui a nota da parte do PAN de que somos sensíveis, temos sido sensíveis a esta questão, a esta matéria, vamos continuar a acompanhar. Isto é uma questão de alimentar justiça social, não é história da carochinha, não é demagogia, é verdade que estas pessoas são aquelas que primeiramente, ou a par com outras pessoas, sofreram mais com a crise austeritária que tivemos aqui há bem pouco tempo, e esta é uma realidade, é uma verdade. Os dados estão aí, vocês assim os puseram, e por isso já foi feita também uma correção recentemente na Assembleia da República que tem, como aqui disseram, aspectos que ficaram omissos, aspectos que não ficaram devidamente salvaguardados e que, digamos que posso dizer, da leitura que faço, que é consensual o reconhecimento dessas omissões ou de alterações que têm que ser feitas à lei para de alguma forma robustecer ou corrigir algo que está menos bem. Desde logo alguns parâmetros, que alguns indicadores, como já aqui foi dito, relativo, por exemplo, à taxa de esforço, mas também à fórmula de penalização, de acumulação de dívidas, que está, no fundo, também a impossibilitar e a colocar um garrote sobre várias pessoas que querem pagar e querem regularizar as suas situações. E depois também um pedido de para que haja aqui uma solução política encontrada relativamente às dívidas em atraso, porque está a ser impossível ou está a ser inviável simultaneamente começar a pagar de acordo com a nova fórmula de cálculo e também regularizar a dívida existente, depois com vários problemas, cada um deles específicos, e portanto com acordos mais fáceis ou menos fáceis de pagamento. Bom, e portanto isto é muito rapidamente um resumo, dizer que somos sensíveis a todas estas questões, que também, tal como os outros partidos, iremos analisar e iremos em altura própria apresentar as nossas propostas, as nossas medidas. Agora sim, enquanto relator, dizer que irei acolher as sugestões da deputada Paula Santos, que fazem todo o sentido, e portanto que todas estas informações e outras que nos possam fazer chegar constarão como anexos, como informação adicional ao próprio relatório, que o vem no fundo engordar em termos de informação, para que todos os partidos possam fazer análises mais objetivas, mais consentâneas, assim como as sugestões de questões feitas a várias entidades que foram sugeridas. Relativamente aos trâmites, esta petição, por não ter 4 mil assinaturas, não sobe o plenário e, portanto, não é debatida em plenário. Não significa que não tenha consequência, tal como a deputada Helena Roseta já o disse, já o afirmou. E, portanto, depois do relatório ser feito e de ser debatido e de ser aprovado, qualquer partido pode desenvolver uma iniciativa legislativa, apresentá-la e agendá-la. Há que agendar também. E, portanto, isso pode ser feito, pode ser encontrada aqui uma fórmula qualquer. Sim, sim.
Os partidos vão se pronunciar de alguma forma ainda?
Sim, o relator agora irá produzir um relatório que depois será sujeito em grupo de trabalho e em comissão respectiva a apreciação e a votação, admitindo que depois da discussão o relatório é aprovado, admitindo, portanto, que é o trâmite normal, a partir daí, é uma iniciativa da parte do relator, e pese embora não tivermos assim uma representação parlamentar muito grande, nós comprometemos a despachar o relatório o mais breve possível dentro das nossas capacidades, mas será ainda proximamente, nas próximas semanas, porque também estamos agora em sede de orçamento de Estado e, portanto, até dezembro não há iniciativas legislativas a correr na Assembleia da República, mas comprometo-me que até essa altura estará pronto, de certeza absoluta, para que possamos todos discutir e ainda este ano, se for o caso, apresentar uma iniciativa legislativa que vá ao encontro dos vossos anseios, das vossas expectativas, das vossas necessidades. Muito obrigado por terem vindo em nome da Assembleia da República. Obrigado.